Parashat dessa semana é Parashat Vayikra. Com ela nós começamos o terceiro livro da Torá. E neste Shabbat também nós lemos a segunda das porções especiais desta época, Parashat Zachor, que é Mitzvah Ouvir, onde nesta Parashá, nesta porção de Zachor, nós cumprimos a Mitzvah de lembrar aquilo que Amalek fez com o nosso povo quando saímos do Egito, e a mitzvah da Torá de apagar a lembrança de Amalek. Isso tem a ver com Purim. Afinal de contas, Haman era descendente de Amalek. Parashat Vayikra inicia o que é chamado Torat Kohanim. O terceiro livro da Torá é conhecido como Torat Kohanim, a Lei dos Kohanim. E nessa primeira porção a Torá fala sobre os mais diversos tipos de oferendas de korbanot que eram feitos no templo. Desde korban olá, korban shlamim, korban hatat, korban asham, korban olev yored, menachot de farinha e oferendas de aves. Cada oferenda tem uma função específica e uma forma específica de ser feita, e tudo isso é abordado com os mínimos detalhes ao longo da Parashá. Tem um detalhe muito interessante, muito conhecido. A Parashá começa, Vayikra el Moshe, que Deus chamou o Moshe. E esse Vayikra tem um Aleph pequeno. Normalmente, todas as letras na Torá, de uma forma geral, têm o mesmo tamanho. Mas tem alguns pontos onde há letras maiores, que é chamada Otrabati, uma letra grande, e existem alguns lugares que tem Otzeirá, uma letra pequena. Cada lugar precisa se entender qual o motivo para isso. O Midrash nos explica que Vayikra está escrito com Aleph pequeno, porque para indicar a humildade que Moshe Rabbeinu tinha. Por isso tem aqui um alevezinho pequeno, demonstrando que o Moshe não se vangloriava e não se achava pelo fato de Deus chamá-lo e Deus conversar diretamente com ele. Mas sim, Vayikra. Sim, Hashem chamava, ele era pequenininho. Tem uma pergunta muito interessante. Que o Rav Shach faz. O Talmud nos conta, o Midrash conta sobre o famoso Rabbi Akiva. Que o Rabbi Akiva era capaz de interpretar pilhas e pilhas de leis sobre cada coroinha que tem nas letras da Torá. Tem muitas letras da Torá que tem como se fosse uma coroa. Imagina só das letras, o quanto o Rabbi Akiva aprendia de cada letra da Torá. O Rav Shach, se Deus diminuiu o Aleph simplesmente pela humildade do Moshe, isso não vai afetar coisas que Rabbi Akiva poderia aprender de um Aleph que fosse do tamanho normal? Diminuir a letra diminui a quantidade de aprendizados, será que justifica, pela humildade do Moshe, reduzir ensinamentos da Torá? E o Rav Shach nos responde que isso ensina que o atributo da humildade em si é uma lição tão digna que é suficiente e que é digna de se perder eventuais outras coisas que você poderia aprender dessa letra se ela tivesse o tamanho real, contanto que você aprenda sobre humildade. Moshe Rabbeinu, o profeta dos profetas, era humilde, embora Hashem falava com ele, como está escrito na Torá, panim el panim, como se fossem duas pessoas conversando face a face. E mesmo Moshe, chegando nesse nível, ele era humilde. E se é assim, vale diminuir a letra. Pode ser que você não vai aprender alguma outra coisa. Pode ser, mas esta lição da humildade é muito importante. Não é só aqui que nós vemos sobre a humildade de Moshe, nós vemos também na própria forma como Moshe reage quando Deus fala para ele ir falar com o faraó. E o Moshe tenta se esquivar diversas vezes lá durante a conversa com Hashem na sarça ardente. E depois também, quando ele vê que não está exatamente indo, não está funcionando, ele foi para um canto, sabe? Não é para mim isso. É incrível, né? Quando você olha... Não dá nem para comparar. Mas quando você olha os políticos... Se levantam, são candidatos à presidência, candidato a governador, candidato ao que for. A pessoa se levanta e diz que ele essa tarefa aqui é digna para mim. Eu nasci para isso. Eu sou a pessoa mais adequada que pode ter nesse país para ser e assumir esta função. Olha como que é 180 graus do que o Moshe está nos ensinando. Quem sou eu para virar alguma coisa? Quem sou eu para ser o chefe, o líder do povo? Moshe Rabbeinu é um exemplo também daquilo que nossos sábios dizem no Talmud. Aquele que busca a honra foge dele. Mas aquele que foge da honra, a honra o persegue. E tinha um sujeito na Yeshiva de Radin, lá na Yeshiva do Hafetz Chaim, que era um grande erudito. Ele, de fato, era uma pessoa muito sábia, mas era uma pessoa que gostava de kavod, ele gostava de honra. E quanto mais ele exigia que as pessoas honrassem, menos davam honra para ele. As pessoas não gostam de dar honra para alguém que se acha e que exige que se dê honra. Cada vez, quanto mais ele exigia honra, menos honra davam para ele. Um dia ele resolveu ir para o Hafetz Chaim. Ele perguntou, falou para o Hafetz Chaim, olha, eu sou uma pessoa de fato sabida, pessoa estudada. Eu sou digno de receber honra, mas ninguém me dá o devido respeito. O que está acontecendo? Eu conheço tantas pessoas que eles sim dão honra. Por que que eles não me dão honra? Honra pela Torá que eu sei. Hafetz Chaim falou para ele, sabe, agora eu consigo entender melhor o que está escrito na Gemara. Vou te explicar uma coisa. O Talmud diz, todo aquele quem corre atrás da honra, está escrito Kol Harodef. Todo aquele que corre atrás da honra, a honra foge dele. O que significa kol, todo? O que está querendo dizer todo? Toda vez que a Gemara fala todo, está vindo incluir alguma coisa. Diz Hafetz Chaim, o que a Gemara quer dizer é que mesmo uma pessoa que é digna de honra, se ela persegue a honra foge dela. E da mesma forma ele disse o fim da frase, colaborer, todo aquele que foge da honra, a honra o persegue. Mesmo uma pessoa que não merece honra, toda pessoa, mesmo aquela pessoa que não merece honra, se ele foge da honra, a honra acaba perseguindo ele. Diz o Hafetz Chaim, eu sou uma testemunha disso. Eu não sou uma pessoa digna de honra. Mas as pessoas ficam me dando honra e cada vez mais honra. Por mais que eu não sou digno disso. É importante lembrar que quando se fala de humildade, humildade não significa que a pessoa não sabe o nível que ele se encontra. Humildade não significa ter baixa autoestima. Não é isso. Uma pessoa, Moshe Rabbeinu não sabia o que ele é capaz. Sabia o que ele é capaz. Hafetz Chaim não sabia o que ele é capaz. É lógico que sabia que é capaz. Todas as pessoas grandes, humildes, sabem qual é a capacidade deles. Mas, primeiro, eles enxergam que teria alguém mais capaz para aquela função. Eu sei do que eu sou capaz. E nessa função que eu tô, eu não tenho por que me vangloriar disso. Porque outra pessoa que estivesse aqui ia fazer melhor do que eu. E fora isso, toda essa capacidade que eu tenho veio da onde? Da onde veio? De Deus. Se essa capacidade veio de Deus, Deus que me deu, então a honra se deve a mim ou se deve a Deus? Isso é humildade. Os Fatemet fala aqui um ponto muito interessante. Os Fatemet pergunta, uma pessoa que não quer honra. Vamos falar de uma pessoa que não quer honra. Não quer honra. Por que a honra persegue ele? Por que Deus faz com que a honra persiga uma pessoa que ele não quer? Ele é sincero, ele não quer de fato honra. Não falando que ele faz de conta para escapar, não. Ele de fato não quer honra. Por que ele acaba recebendo a honra? Diz os Fatemet que uma pessoa que foge da honra. Por que ele foge da honra? Porque justamente ele atribui todas as realizações dele a Deus. Quando ele se anula perante Deus, quando ele demonstra que ele é totalmente dependente a Deus, Deus, logicamente, que merece toda a honra. Não há nem dúvida. Como está escrito no Teilim 24, Eis o Melech HaKavod. Quem é o rei da honra? Quem é o rei que merece honra? É Deus. Isso não é questionamento. Quando uma pessoa age de uma forma e entende que tudo que ele tem é de Deus, todas as realizações são de Deus, então automaticamente ele acha que as pessoas têm que dar honra a Deus. E as pessoas honram Deus. Mas essa pessoa está se anulando a tal ponto que é como se ele estivesse se unindo uma união completa a Hashem. E se as pessoas dão honra a Deus, essa honra vai transbordar também a estas pessoas que se conectam tão firmemente a Hashem. Mais um detalhe muito interessante que está até ligado com esse conceito. Na nossa parashá aparece também sobre a ordem, a obrigação, que todas as oferendas precisavam vir junto, acompanhadas de sal. Al kol korban chata kriv melach. Em todas as oferendas precisava colocar sal. Por que isso? E o Rashi nos explica, o Midrash nos diz que Deus fez essa aliança com o sal, com as águas, desde a criação. Quando Deus separou as águas de cima e as águas de baixo, como está no segundo dia da criação, as águas de baixo reclamaram. Por que nós vamos ficar distantes de Deus? Então Deus falou, não precisa se preocupar. Vamos fazer um acordo. Quando tiver o templo sagrado, vai ser oferecido no templo, as águas vão ser oferecidas às águas de baixo. Onde nós encontramos isso? No sal. O sal, todas as oferendas tinham que ter sal. É verdade, entre parênteses, que também a água era levada durante Sukkot, era levada no altar. Mas no resto do ano, o sal era levado. Mas por que que o sal é levado? Porque é justo o sal que você leva para cima do altar. Por que não leva água? O combinado, né, com as águas de baixo. Por que você leva o sal das águas? Rav Yaakov Kamenetsky faz o seguinte comentário, brilhante. Antigamente, como é que se fazia sal? Quer dizer, como se extraía o sal? Eles cavavam na praia e a água vinha na maré e inundava esse buraco que eles faziam. Depois eles deixavam assim, ó, o sol evaporar essa água. Quando acabava de evaporar a água, sobra o sol lá no fundo. E assim que eles faziam antigamente para ter sal. Ou seja, o sal é não é só das águas de baixo. É o baixo das águas de baixo. É a parte mais baixa que tem, é o sal. E Hashem está nos indicando e dizendo para a água que eu aprecio o mais baixo dos baixos. Não só que a água vai participar das oferendas uma vez por ano em Sukkot, mas também o sal da água, que é o resíduo que sobra da água, também faz parte do serviço a Hashem. A mensagem, diz o Rav Yaakov Kamenetsky, é uma lição muito importante sobre o conceito judaico de espiritualidade. A espiritualidade nem sempre se encontra nos mundos superiores. Uma pessoa pode alcançar os níveis mais altos de espiritualidade, mesmo pegando uma coisa mais baixa que tem. O sal humilde que resta da água que evaporou também pode desempenhar um papel alto e espiritual. Então o consolo para as águas não é só que vocês podem desempenhar algo espiritual nesse mundo, muito mais do que isso. Até o resíduo da água também pode ser utilizado para o serviço espiritual, para servir Hashem. E até mais ainda. Com a humildade é que se consegue servir Hashem no mais alto nível. Com a humildade da humildade é que se consegue servir mais ainda. É muito difícil chegar a esses níveis de humildade, mas se a gente conseguir ter um pouco de humildade, com certeza nosso serviço a Hashem vai ser muito melhor. Com certeza as nossas críticas vão ser menores. Com certeza a nossa vida vai ser melhor. Tudo vai ser muito mais brilhante se nós tivermos um pouquinho da humildade que Moshe Rabbeinu está nos ensinando na nossa Parashá. E lembre-se que dos detalhes mais físicos possíveis e dos restos, se você souber empregar isso, você consegue usar isto para servir Hashem. Como? Usando tudo que nós temos para a espiritualidade. Usando, fazendo a vontade de Hashem. Usando segundo as ordens e a vontade de Hashem. Nós podemos chegar a altos níveis espirituais, até com essas coisinhas e com os resíduos da água.